Senhor presidente, senador Jorge Viana, prezada senadora Ana Amélia, muito obrigado, Jorge Viana, as referências. Eu começo essa semana, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, trazendo ao debate dessa casa um tema de muito interesse de Brasília, do Distrito Federal, mas não apenas do Distrito Federal, de interesse de todo o Brasil, porque se trata da preservação do plano urbanístico de Brasília, né, do conjunto urbanístico de Brasília, pois eu quero trazer ao debate desta casa a apreciação, o envio pelo governo do Distrito Federal à Câmara Legislativa do Distrito Federal e a pressa que o governo do Distrito Federal vem dando a apreciação de um tema da maior relevância para o futuro da área tombada de Brasília, e por que não dizer do Distrito Federal, que é o PPCUB, que é o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Em primeiro lugar, é bom registrar que está fazendo um ano que eu e o senador Cristóvão Buarque encaminhamos um conjunto de solicitações de informações ao governo do Distrito Federal e à Terracap sobre a contratação de uma empresa de Singapura, a Jurong, para fazer um plano, que foi contratada para fazer o plano de desenvolvimento do Distrito Federal pelos próximos 50 anos. Registro isso com muita preocupação para, em primeiro lugar, registrar a falta de projetos do governo do Distrito Federal. Governo que busca numa empresa de Singapura, sem nenhum processo de consulta pública, sem nenhuma transparência, sem nenhuma conexão com a nossa realidade, uma empresa para fazer um plano para os próximos 50 anos de Brasília, demonstra de forma clara que o governo do Distrito Federal se sente incapacitado de fazê-lo, com a inteligência que nós temos em Brasília, com a participação da comunidade científica, do setor produtivo, da sociedade civil, de Brasília e do Brasil, e até buscando contribuições internacionais, mas de forma clara, de forma transparente, de forma cristalina, e de forma participativa. O que é mais grave é que, passado um ano dessa contratação, a cidade não tem conhecimento de nada. O governo do Distrito Federal não disponibiliza no seu site quais são as conclusões parciais do estudo. O que se sabe até aqui é que existe a proposta de um centro financeiro internacional próximo ali do caminho de São Sebastião, e agora, recentemente, os jornais noticiam, que numa parte da área pública e parte da área privada estaria prevista a construção de uma cidade de 900 mil habitantes. Vejam a gravidade disso. Nós estamos falando no Distrito Federal, que hoje tem uma população de 2 milhões e 400 mil habitantes, e agora o GDF fala também, sem nenhuma transparência, na possibilidade de uma cidade próximo da DF 140, de 900 mil habitantes. Mas isso tudo nos remete à discussão do PPCUB, que é o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, que, pelas linhas gerais e pela análise dos técnicos, dos especialistas, dos estudiosos, dos professores de arquitetura e de urbanismo, de preservação não tem nada. De preservação só tem um nome, porque a principal preocupação daqueles que já estudaram esse plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília são exatamente a série, a dezenas, talvez centenas de intervenções que são feitas na área tombada do Distrito Federal, que, ao contrário de preservar o conjunto urbanístico, vai deteriorar a qualidade de vida e vai comprometer as escalas residencial, monumental, bucólica e gregária, que são as quatro escalas que formam o plano piloto concebido por Lúcio Costa. Em primeiro lugar, é importante trazer a preocupação aqui e a preocupação compartilhada pelos institutos arquitetos de Brasília, pelo movimento urbanistas por Brasília, pelo Conselho de Preservação de Brasília, portanto, pessoas que se debruçam sobre essa questão há muito tempo, sobre o fortíssimo adensamento proposto por esse plano. Adensamento dentro da área tombada, dentro do sítio tombado, mas adensamento também no entorno muito próximo do sítio tombado. Adensamento como, por exemplo, na área do parque ferroviário e do setor militar complementar ali próximo à estação ferroviária, a previsão de construção de mais uma cidade, de mais um núcleo urbano com prédios de até 27 metros de altura. Ou seja, a impressão é que dá é que o governo do Distrito Federal e o governador Agnello estão se submetendo às pressões e aos interesses da especulação imobiliária. Ao invés de defender a cidade, ao invés de defender a população da cidade, ao invés de defender a qualidade de vida dos moradores de Brasília e do Plano Piloto e do Distrito Federal, mais uma vez, o que parece é que os interesses fortíssimos da especulação imobiliária no Distrito Federal estão ditando os objetivos do governo do Distrito Federal. Então, essa é uma primeira grande preocupação, um fortíssimo adensamento da área do Plano Piloto e um fortíssimo adensamento no entorno do Plano Piloto. Importante registrar, gente, que nós estamos, quem mora no Distrito Federal, senadora Ana Amélia é uma brasiliense por opção, sabe dos imensos problemas de mobilidade urbana que nós temos hoje no Distrito Federal, oriundos de uma enorme concentração de atividades no Plano Piloto, quando nós deveríamos estar desconcentrando as atividades econômicas para o conjunto das cidades, criando oportunidades de negócio nessas cidades, criando oportunidades de renda nessas cidades, criando oportunidades de emprego nessas cidades e, com isso, reduzindo a necessidade de deslocamentos das cidades para o Plano Piloto. Então, essa é uma constatação grave. Parece uma coisa tão absurda, mas ela é verdadeira. O Distrito Federal, isso também, neste plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília, que de preservação não tem nada, reitero, prevê que os terrenos de escolas localizados hoje, ou de outros equipamentos públicos, localizados dentro das quadras, das superquadras, nas entrequadras, da Asa Sul, da Asa Norte e do Sudoeste, podem ser privatizadas. Imaginem, minha gente, me parece um absurdo tão grande, me parece uma interferência no plano urbanístico de Lúcio Costa, que eu fico imaginando qual seria a reação de Lúcio Costa ao conhecer esse projeto do governo do Distrito Federal e dos especuladores imobiliários da cidade. Transformar os terrenos de escola ou de outros equipamentos públicos, como os de unidades vizinhança, ou de outros equipamentos, em áreas para atividades comerciais privadas, dentro das superquadras, nas entrequadras, me parece uma agressão ao projeto urbanístico de Brasília. Mas não fica por aí. Nós temos diversas outras intervenções que nos preocupam bastante, como, por exemplo, o loteamento da porção oeste do eixo monumental, permitindo, por exemplo, centros de treinamento, comércios e restaurantes em lotes de até 20 mil metros quadrados entre a Praça do Cruzeiro e a Rodo Ferroviária. Me parece que isso também compromete a concepção do Distrito Federal, que na sua escala monumental guarda todo o eixo monumental para um conjunto de atividades institucionais e de uso público, de uso de interesse coletivo. Então, nós temos aqui, na ponta, a Praça dos Três Poderes, onde nós temos a representação dos três poderes, o Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, nós temos o Congresso Nacional, temos a Esplanada dos Ministérios, temos a rodoviária e todo o conjunto cultural ali com a biblioteca, com o Museu Nacional, temos o Teatro Nacional de Brasília, depois a Torre de Televisão, a Funarte e o Planetário, que precisa ser finalmente recuperado, o Centro de Convenções, vamos indo, o Memorial JK, o Museu do Índio. Vejam bem, são todos espaços públicos, ou de uso público, ou institucionais, E o governo do Distrito Federal quer transformar o restante do eixo monumental, que vai do Museu do Índio, do Memorial JK, até a Rodo Ferroviária, criando, ele não deixa claro no projeto, áreas de comércios, áreas de restaurantes de até 20 mil metros quadrados. Não me parece que esse seja o uso adequado, e muito menos fazer uma intervenção dessa natureza e dessa gravidade sem um amplo debate com a população do Distrito Federal. Uma outra questão que nos preocupa muito é a transformação de da destinação de 8 terrenos de clubes com autorização para a construção de hotéis. Quero registrar que aqui está falando uma pessoa que defende o turismo com uma grande vocação para o desenvolvimento do Distrito Federal. Entendo que o turismo é a forma mais rápida, mais inteligente, mais sustentável de gerar empregos, de gerar oportunidades, de melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E é claro que para o desenvolvimento do turismo, nós precisamos de hotéis. Mas vamos fazer uma reflexão. Em primeiro lugar, o Distrito Federal tem, ainda no setor hoteleiro sul e no setor hoteleiro norte, segundo informações da ABIH, Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, 13 projeções vazias, salvo engano, 9 no setor hoteleiro sul e 3 no setor hoteleiro, 4 no setor hoteleiro norte. O que permitiria aí já uma oferta grande de apartamentos. Temos ainda diversas projeções e o próprio PPCUB trata disso, que hoje tem um gabarito pequeno e que poderia, e essa é a proposta do PPCUB, alterar para ficar em harmonia ou no mesmo padrão das demais, o que acrescentaria mais um conjunto de apartamentos do ponto de vista da hotelaria. Por outro lado, se abrirmos o precedente de transformar algumas áreas de clubes para hotéis, é claro que os demais clubes vão reivindicar e vão exigir, vão entrar na justiça para ter o mesmo direito. Por outro lado, nós já estamos assistindo a uma deformação no Distrito Federal de que muitas áreas destinadas a hotéis no projeto Orla, na beira do Lago Paranoá, estão, na verdade, se transformando em habitações. Habitações, inclusive, de qualidade duvidosa. Nós temos diversos empreendimentos que deixaram de ser hotéis para se transformar em aparte hotéis, em locais de moradia, modificando uma destinação original importante para o Distrito Federal, que é a oferta de leitos para o turismo. Então, também isso nos preocupa, e nos preocupa na forma e nos preocupa no conteúdo, mas especialmente por como fazer isso sem uma ampla discussão com a sociedade, com a comunidade, por que esses terrenos e por que não outros, qual vai ser a forma de fiscalização do Distrito Federal, vai ser permitido a parte hotéis, como acabaram acontecendo em diversos outros lotes do lago, do projeto Orla, isso precisa ser melhor debatido pela cidade. Bom, o governo do Distrito Federal insiste na proposta equivocada da 901 Norte, desconsiderando o parecer do IFAM, que se posicionou contra as normas propostas ali pelo governo do Distrito Federal. E é importante registrar, eu tive com o governador Agnello no início do seu mandato e disse a ele, olha, governador, é uma bobagem querer brigar com o IFAM, o IFAM defende a cidade, é muito mais inteligente ouvir o IFAM e buscar fazer uma construção acordada e que seja efetivamente em benefício da cidade. E naquele momento, nos chamava a atenção uma decisão do GDF que tinha um claro objetivo de atender as grandes construtoras, ou uma grande construtora, ou uma grande incorporadora no Distrito Federal, que era o seu objetivo de licitar a quadra 901 por inteiro. Ou seja, não dividir a quadra em projeções, além de querer mudar as destinações, mudar a volumetria, mudar o gabarito, ainda isso se conversava abertamente nas rodas políticas e empresariais de Brasília, o objetivo do governo do Distrito Federal era licitar a quadra inteira. Para quê? Para reduzir o número de participantes e para transformar isso numa grande negociata que até aqui foi impedida pelo IPHAN. Então essa é uma questão que a população do Distrito Federal tem que estar atenta. Outra questão, e eu pedi um estudo do Conselho de Preservação de Brasília sobre qual é o impacto disso efetivamente em áreas, é que permite a alteração de grandes áreas de forma vaga, sem estabelecer parâmetros, o que resulta em um cheque em branco para o governo do Distrito Federal, um cheque em branco numa cidade planejada e que foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. E uma análise breve, feita pelo Comitê de Preservação de Brasília, mostra o seguinte, é que os anexos, o detalhamento das mudanças de destinação e dos desmembramentos de áreas previstos no anexo do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, não corresponde aos enunciados do texto principal. Ou seja, há contradições entre o que diz o texto principal e quando vai, se vai aos anexos e se busca um detalhamento dessas questões também no que se refere ao PPCURB. Bom, além disso, nós temos diversas outras pequenas ou outras alterações, mas não menos graves, que nos trazem uma insegurança profunda. E nos trazem uma insegurança profunda por uma questão muito simples. O objetivo deste plano, requerido pela Unesco, cobrado pela Unesco, que numa delegação que veio exatamente para examinar as condições de preservação de Brasília, fez uma série de críticas e fez uma série de recomendações ao governo do Distrito Federal, o que nós percebemos com esse projeto, que deveria ser um projeto de preservação de regras, de princípios, de diretrizes para a preservação do conjunto urbanístico de Brasília, percebendo isso como um grande valor histórico, como um grande valor cultural, como um grande valor humano, como um grande valor social da cidade, do país. Ou seja, nós temos que ter orgulho da nossa cidade e saber que Brasília, sendo patrimônio cultural da humanidade, isso nos dá instrumentos e possibilidades de oferir enormes vantagens para a população do Distrito Federal, através do turismo, através do turismo cívico, através do turismo cultural, através do turismo histórico, através do turismo de eventos. E o que a gente percebe é que o governo do Distrito Federal não tem essa percepção e, mais uma vez, se curva aos interesses da especulação imobiliária. Isso me lembra uma frase da arquiteta Maria Elisa Costa, que é filha do Lúcio Costa, que ela diz que Brasília merece ser preservada não porque é tombada, mas ela é tombada porque ela merece ser preservada. Ou seja, Brasília é uma criação singular, é uma criação que chamou a atenção de todo mundo. Todas as pessoas com alguma sensibilidade que chegam a Brasília percebem que aqui tem uma inteligência própria, tem uma genialidade própria, tem uma criatividade própria, própria de brasileiros articulados por Juscelino Kubitschek e que vieram para cá e construíram uma cidade genuinamente brasileira, que teve Lúcio Costa como urbanista, Oscar Niemeyer como grande arquiteto, vários engenheiros como Israel Pinheiro, Bernardo Saião, vários artistas como Atos Bucão, paisagistas como Burle Marx, educadores como Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro e outros milhares de brasileiros, candangos brasileiros, que vieram para Brasília na perspectiva não de construir uma nova cidade, mas de construir um novo país. E foi esse sentimento de singularidade, esse sentimento de criatividade, esse sentimento de brasilidade que permitiu que construíssemos uma cidade diferente. Portanto, no momento da cidade se debruçar sobre a sua lei, ou uma das suas leis mais importantes, que é a lei que vai definir as diretrizes de preservação do conjunto urbanístico, nós não podemos inverter as prioridades. Nós não podemos fazer uma lei para atender os interesses da especulação imobiliária. Isso é anti-Brasília. Isso é o anti-espírito de Brasília. Isso é a mesmice que tomou conta e que destruiu todas as grandes cidades brasileiras. E se nós tivemos manifestações fortes no mês de junho em todo o Brasil, o que, que estava no âmago dessas manifestações? É a perda da qualidade de vida das cidades, a perda de qualidade de vida na mobilidade urbana, na saúde, na educação, na segurança. E nós não podemos permitir que isso aconteça com Brasília. Brasília é uma cidade que, pelo fato de estar tombada e ter um tombamento federal, e pelo fato de ser tombada como patrimônio da humanidade pela Unesco, nós temos que tirar daqui lições e possibilidades que outras cidades brasileiras não têm, e com isso promover o nosso desenvolvimento de forma diferente. Portanto, eu quero aqui reivindicar que nós não votemos, quero fazer esse apelo à Câmara Legislativa do Distrito Federal, para não votar esse Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, esse PPCUB, sem uma ampla discussão com a sociedade brasiliense, sem chamar para participar desse debate o IAB, o Departamento de Arquitetura da Universidade de Brasília, o Movimento Urbanistas por Brasília, o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, o Conselho de Preservação de Brasília, enfim, a todas as entidades e instituições que defendem Brasília, que estudam Brasília e que, sem dúvida, têm uma grande contribuição a dar nesse debate e para que, efetivamente, ao final, nós tenhamos uma lei que preserve o conjunto urbanístico de Brasília, percebendo isso como uma grande conquista, uma grande criação da população brasileira. Será um desastre. E aqueles que contribuírem para isso vão escrever o seu nome na história como pessoas que contribuíram para descaracterizar o plano original de Lúcio Costa, para descaracterizar um patrimônio cultural da humanidade como hoje é Brasília. E, por fim, senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência que possa registrar nos anais desta casa um artigo produzido hoje, publicado hoje pelo jornal Correio Brasiliense, com o título Brasília Merece Prudência, que é um artigo da senhora Eliete Bastos, que foi prefeita comunitária, foi presidente do Conselho Comunitário da Asa Sul, uma pessoa com forte ligação com Brasília e uma lutadora em defesa da preservação de Brasília, e que o seu artigo traz essas preocupações que eu tentei externar aqui dessa tribuna, tendo convicção absoluta que, ao expressar a minha preocupação, ao registrar as preocupações da senhora Eliete Bastos, estou expressando a opinião da grande maioria dos moradores do Plano Piloto, os moradores do Distrito Federal, daqueles que amam Brasília, porque estão extremamente preocupados com mais uma intervenção, patrocinada, neste caso, pelo governo do Distrito Federal, que atende muito mais os interesses da especulação imobiliária do que os interesses da população do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.